Fala, expansionistas! Meu nome é Demo Oliveira e sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje eu quero falar sobre uma frase que eu escuto muito: o dia que meu negócio estiver estável, eu estou feliz. Será mesmo que a estabilidade é o ápice do seu negócio? Meus amigos do Papo de Expansão, eu quero começar esse episódio provocando todos vocês com um desafio: a importância de nós não se sentirmos confortáveis. O conforto estraga um país. O conforto estraga uma família. O conforto te faz você não querer avançar. Toda vez que existe uma instabilidade econômica, uma instabilidade de um negócio, normalmente no nosso coração se fala: nossa, eu vou para os Estados Unidos porque lá a economia é mais estável. Ah, minha empresa está numa maturidade muito estável, agora eu posso descansar. Quando você fala isso, o nosso organismo fala: é verdade, eu prefiro estar numa praia com meus pés esticados do que eu tendo que treinar, capacitar, expandir o meu negócio. Então, o episódio de hoje é para vocês que acham que a estabilidade é a melhor coisa que pode acontecer no seu país, no seu estado, no seu negócio. E eu vou provar para vocês que vocês estão errados. Então, comece curtindo, comentando, compartilhando, enviando esse episódio para todo mundo que precisa sair da zona de conforto e continuar crescendo a tua empresa, pois vou deixar aqui palavras-chave e estratégias concretas para você aplicar na tua empresa, na sua área, não importa aonde você queira atuar. Primeiro, eu quero recomendar um livro. No outro episódio, eu recomendei também, chama Blitz Scaling. Blitz Scaling vem de uma estratégia chamada Blitzkrieg, que era como os alemães avançavam na guerra. Eles andavam sempre aos pouquinhos, nunca retrocedendo, indo para cima. Para eles, retroceder era impossível. E um autor muito famoso escreveu um livro dizendo como que as empresas que pensam em décadas conseguem continuar crescendo, porque estabilidade nunca fez parte do dicionário dela. Toda vez que a gente fala: o mercado está estável, que bom, faz um X, presta atenção. Tem grandes oportunidades de crescer em chamados, entre aspas, mercados estáveis. Se você que está ouvindo esse áudio está num momento de estabilidade do teu negócio, começa a se preocupar. Começa a rever processo de venda, começa a rever os líderes que estão ali. Se teu crescimento continua pequenininho e você não vê novas oportunidades, novos mercados, novos desenvolvimentos de empresas, compra de concorrente, começa a se preocupar. Ninguém está falando dar um passo além da perna. Ninguém está falando em tomar decisões estratégicas ruins, de comprar empresas que não tem nada a ver com o teu foco. Eu estou falando em saber afiar o machado e nunca retroceder, avançar, avançar. E sabe qual é a lógica do Blitzscaling? A lógica do Blitzscaling é simples. E eu vou contar uma história aqui que eu acredito que muitos entendem o que eu vou falar. Vamos imaginar hipoteticamente que o Dema faz uma paella que é maravilhosa. Eu sei ir no supermercado, eu sei escolher o camarão, eu sei escolher o arroz, eu sei escolher a páprica, eu seleciono ali a todos os melhores ingredientes espanhóis para fazer uma paella e começo a chamar os meus amigos para comer na minha casa. Então eu faço a paella, tenho um bom vinho, tem ali a piscina e as pessoas ali falam: Dema, é uma delícia essa paella, nunca comi uma paella dessa nem na Espanha. Pô, é legal, é algo que eu faço com muito carinho, eu sei fazer assim, 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 assado. Chega um determinado momento que vira um ritual. As pessoas falam: vamos fazer churrasco na casa do Dema? Não, vamos comer paella. Então, no momento ali, eu estou num ciclo familiar. Chega um determinado momento que alguém lá da minha família fala assim: Dema, na minha empresa eu vou fazer uma reunião junto com os meus funcionários e ao invés de eu fazer churrasco, eles ficaram sabendo da tua paella e solicitaram que você cozinhasse paella para todo mundo. Eu falo: cara, eu não consigo. Eu posso ir ensinar a cozinheira, a cozinheira cozinha a paella e eu ajudo vocês ali e participo da festa junto. Aí você começa a sair do âmbito família e vai para o âmbito tribo. As pessoas até criam o Instagram: a paella do Dema. Você começa a andar ali no detalhe, você começa a ver que as pessoas gostam dessa paella, vai ter a segunda comemoração, festa de final de ano, o resultado que foi alcançado na organização, as pessoas começam a pedir a paella do Dema. E eu estou andando do lado de casa, no meu carro, olho uma portinha, minha esposa fala assim: amor, o que você acha de pegar a tua paella, já que as pessoas estão te pedindo para você fazer em ambientes corporativos? O que que você acha de abrir um restaurante de paella, comida espanhola, aqui do lado da nossa casa? Aí você fala: quer saber? Vou tentar por hobby. Né? Já que eu já saí do âmbito família, já fui para o âmbito tribo, que as pessoas gostam da paella do Dema, eu posso ir para o âmbito bairro. Eu vou abrir aqui um restaurante, não vai me custar nada. Pego a cozinheira que já faz a paella no âmbito corporativo, ela vai fazer aqui. Vamos abrir esse restaurante pequenininho, 50 metros quadrados. Aí eu já transformei a paella do tema, que veio lá do teu círculo familiar, que as pessoas criaram uma tribo que gostavam tanto da paella, em algo ali que é um negócio de bairro. Aí vamos por quarto, ou seja, sempre avançando, cada passo de cada vez. E nós vamos ali para o âmbito cidade. Ficou tão boa a paella que um dia o cara falou assim, você não deveria franquear isso aqui? Você fala, o seu restaurante está sempre lotado, você precisa franquear para que outras pessoas tenham esse teu produto na tua cidade. Aí daqui a um pouco você faz a franquia e o teu restaurante está em toda a cidade. Chega um determinado momento que você cresce tanto, que está nas capitais, a paella do Dema é famosa, todo mundo gosta desse, o melhor restaurante espanhol fora da Espanha. E eles falam assim, agora você vai expandir nacionalmente. E aí a dificuldade já é outra. A dificuldade é como conseguir cozinheiros em todas as cidades. Como garantir que a cultura inicial daquela loja pequenininha, daquele grupo que você fazia quase como que um churrasco, ao invés de churrasco, uma paejada, como que você vai conseguir fazer com que a escala da cultura seja significativa a longo prazo? Porque aí você já não está mais no âmbito bairro, nem no âmbito cidade, você está no âmbito nação. Essa lógica é a lógica do blitzscaling. Então, todas as áreas que crescem muito grande dentro de uma organização, ela vai começa pequeno e vai crescendo. Todas as empresas começam pequenas e vai crescendo. E você vai andando dessa forma. Muitas vezes é uma empresa de 50 anos, multibilionária, mas mesmo assim, a lógica do blitzscaling te ajuda você a sair da zona de conforto. Te ajuda a todo momento você continuar dando um passo, porque a estabilidade realmente não é o ápice do seu negócio. É um mito ter um negócio estável. Você precisa crescer. A instabilidade econômica te ajuda a desenvolver novos produtos e serviços, a abrir unidades em outro país para não deixar ela, a tua empresa, apenas dentro de um único país. Muitas vezes é o concorrente que veio, que começou a trazer produto mais barato, importado de um determinado tipo de país, te faz você desenvolver outros produtos ou até vender tua empresa, entrar num novo negócio. Mas você está sempre em movimento. Sabe, o desconhecido é uma oportunidade. Muitas vezes a gente ironiza o desconhecido, mas frequentemente o desconhecido é uma barreira que, uma vez ultrapassada, ele abre para novas oportunidades, novas empresas, novas áreas, novos produtos. Dentro da Goshenland, expansão de negócios, que é a consultoria que eu sou o CEO e fundador, e para quem não me conhece, há 20 anos eu sou executivo de grandes empresas, eu fiz expansão da TIM, da Unilever, da Claro, em várias áreas diferentes, e da Samsung nos últimos 3 anos, consegui criar grandes departamentos, grandes áreas, e elas começaram pequenininhos e cresceram a ponto de faturar bilhões de reais anuais. Não são milhares, são bilhões. Tem áreas minhas que faturavam acima de R$1 bilhão. E esse modelo de expansão foi tão significativo que as empresas começaram a me abordar para que eu pudesse fazer consultoria de expansão de negócios para empresas. Desde franqueamento, comprar o concorrente, desenvolver novos produtos e serviços, expandir a empresa no Brasil, na América Latina, no mundo. E tem algumas vezes que eu vejo que eu entro para fazer consultoria em empresas estáveis, o que eu faço é criar instabilidade. Eu falo assim, olha, o teu concorrente está vindo com O2O, o site dele está conectado com a loja dele, a indústria dele tem uma melhor performance. Se você não crescer e se você não sair dessa tua zona de conforto em alguns anos, essa tua estabilidade vai te levar à ruína. E eu tenho um cliente específico da Goshenland, expansão de negócios, que ele está muito estável. Ele trabalha com determinado tipo de vitamina, com determinado tipo de qualidade, e ele está ali fazendo o faturamento dele. Ele está conseguindo crescer dentro da média de mercado. Isso é horrível. Muitas vezes a empresa ela precisa buscar alternativas de crescimento acima da média de mercado, que senão é melhor pegar o dinheiro, colocar no banco ou investir no ramo imobiliário e não no capital produtivo, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o importante de crescer um pouquinho a cada dia, o importante de você gerar instabilidade na tua organização vai fazer com que você abra barreiras do desconhecido que gerarão oportunidades. Esse cliente, por exemplo, de vitamina, quando eu comecei a prestar consultoria, ele queria crescer. E acho que foi o primeiro passo dele foi, eu preciso crescer, eu preciso de ajuda. Eu não tenho tempo de estudar internamente na minha organização. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu quero sair dessa zona de conforto. Eu quero realmente trazer alguém de fora que olha e vê espaços na minha empresa, nos meus produtos, nos meus departamentos que eu não estou enxergando. Ou se eu estou enxergando, eu não estou conseguindo ter tempo de calcular e desenvolver para saber como que é a melhor forma de eu crescer do ponto A para o ponto B. Será que é desenvolver novos produtos? Será que é abrir novas operações? Será que é expandir para a América Latina? Quando eu entrei dentro da Samsung, eu percebi que na cultura da Samsung... Eu fiquei 13 anos na empresa, então eu conheço muito bem da cultura da Samsung. Ela foi criada para expandir a empresa desde o primeiro dia para outros países. Por isso que ela está em 89 países. Porque ela não quis a estabilidade da Coreia do Sul. Ela quis ir para fora, que ser uma empresa internacional. Muitas vezes nós brasileiros ouvimos isso e falamos assim, não, tá bom o nosso mercado, tá bom o jeito de trabalhar, tá bom a forma que estamos fazendo. Não está. É uma armadilha da zona de conforto. Dentro dessa empresa de vitaminas, nós reformulamos os canais de venda, nós reformulamos as estratégias de marketing, vamos optar por descontinuar alguns produtos, criar outros produtos e iremos avançar não só no sul do país, onde ela está localizada, mas criamos mecanismo para que ela venda o produto dela no Brasil inteiro e concorra com grandes. Dessa forma, é o único meio que você consegue crescer. Então, se você está ouvindo aqui e você acha que você pode ir além, tem um link no formulário, clica e agende uma sessão de expansão de negócios comigo ou com alguém do meu time. Eu espero que esse episódio tenha ajudado a abrir sua mente para continuar crescendo, expandindo seus negócios, porque a estabilidade, de fato, não é o ápice da sua empresa. Um abraço e até o próximo Papo de Expansão.